A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere e também pelas nossas plataformas digitais. Você que nos acompanha através do rádio, você que nos assiste através do Facebook, do YouTube, o nosso abraço, o nosso carinho. Nosso Papo na Varanda de hoje é do número 417, são 417 famílias que nós visitamos e que nós conversamos um pouco com cada família. E, é claro, hoje aqui na Nova Esperança já é a família de número 24 hoje que nós estamos visitando, porque já visitamos 23 famílias aqui na Nova Esperança e já registramos um pouco da história de cada um. Gravamos numa tarde de terça-feira, 28/10/2025, chuvoso, está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, e nesse sábado, dia 1 de novembro de 2025, aqui pela Rádio Ampere. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz uma foto, faz uma matéria especial, porque isso é história das famílias. O Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, ou também pelas redes sociais, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, né? Você pode acompanhar também as notícias do Jornal de Beltrão, pelo site e tudo mais. Temos o apoio também da Fotoarte. A Fotoarte faz um presente de uma foto para a gente presentear a família que a gente visita, que a gente grava o Papo na Varanda, e uma outra foto fica para o nosso registro na Rádio Ampere do nosso Papo na Varanda. A Fotoarte está em Ampere, na Rua Maringá, que é a mesma rua da Prefeitura Municipal, abaixo do Banco do Brasil. O telefone é 99923-3096. Se você tem fotos antigas que você gostaria de melhorar elas, se você tem fotos no seu celular, né, mande revelar, colecione bons momentos com a Fotoarte. Meu amigo Alclésio e também a Nete estão à sua disposição. Há algum tempo já me pediram para falar, para contar um pouco da história da dona Catarina da Silva Stang. A dona Catarina nasceu no dia 29 de setembro de 1940, dezembro, 29 de dezembro de 1943, 82 anos, não é? Eu falei em setembro porque ela casou com seu Adolfo Silva Stang no dia 23 de setembro de 1960. Seu Adolfo Silva Stang já faleceu há 22 anos, não é? Aqui na Nova Esperança. E com o seu Adolfo ela teve 6 filhos, a Zenaide, que está conosco, inclusive, que mora aqui na Nova Esperança, o prefeito Jaime Stang, que é o nosso prefeito aqui da Nova Esperança, o Jair, que mora aqui no Salto do Lontra, em São João do Cotegipe, que cuida, né, dessa parte das fazendas, do gado, tem a Maria, que mora em São Paulo, tem a Eliane, que mora em Francisco Beltrão, e tem também o Odair, que mora em Três Barras do Paraná. A dona Catarina tem 16 netos e 4 bisnetos, não é? Então já tem uma família bastante grande, e a casa dela aqui é bastante grande, com certeza os netos vêm para cá e fazem a festa com a avó. Dona Catarina, que prazer estar na sua casa e perguntar para a senhora nasceu aonde?
Eu nasci em Urubici, Santa Catarina.
Como era o nome dos seus pais?
Meu pai era Arthur Cardoso e a minha mãe, Redenta Amazon.
A senhora me contou que a senhora não chegou a conhecer o seu pai. Nos fale um pouquinho sobre isso.
Eu não conheci meu pai. Ele faleceu 2 meses antes que eu nasci. Então, eu nasci lá em Urubici, daí nós ficamos lá um tempo. Aí a minha mãe foi um tio meu, 2 tios, um irmão dela e um cunhado, né? Foram lá, buscaram ela, levaram de Serra Baixa, aquele tempo era de cargueiro.
De cargueiro, descer a serra.
Uma de a cavalo em cima e uma a cada lado, né? E as outras maiorzinhas e o de a pé. Aí diz que eles caminhando assim, passavam por aquele serrano, eles ficavam tudo olhando. Aí perguntaram para a mãe se não queria vender alguma menina daquelas. Aí ela disse, não.
Que lugar? Vocês foram para Orleans?
Orleans, no interior de Orleans.
Bom, seu pai faleceu muito cedo. É. E a senhora teve muitos irmãos, irmãs, a senhora?
Eu era a 13, né?
13?
13, é.
Olha só.
Porque tem 10 filhas mulher e 3 filhos homem, né?
10 filhas mulher?
É, e 3 filhos homem.
E a senhora é uma das...
Eu sou a mais nova, né?
A mais nova.
E é depois que meu pai faleceu
depois
ainda.
Depois que seu pai faleceu, 13. É. E como é que era essa piazada toda dentro de casa, hein?
Meu Deus do céu, eu não cheguei assim a acompanhar muito, só depois que estava mais grandinha, mas era uma festa sempre, né? Sim. Trabalhava na roça, quando vim da roça vim cantando.
Que maravilha.
Às vezes com já à noite, né? E cedo para a roça, levantava de manhã, uma ficava em casa para até aquele tempo fazer o almoço, que nós dizia, né?
Levar o café da tarde também.
É, daí o café da tarde era com a minha mãe, né?
Uhum.
E daí então elas ajudavam a mãe para fazer o almoço, que era polenta de manhã, né? Cedo, daí elas levavam então, elas tiravam o leite e depois ajudavam a fazer aquele almoço e elas... levavam na roça para os outros que iam cedo, e só levantava, tomava seu cafezinho e iam cedo para a roça, né?
E a senhora chegou a ir para a escola, dona Catarina?
Eu fui para a escola.
Aonde? Lá em Orleans?
Lá em Orleans, né, no interior, né? Uhum. Estudei até o quarto ano, né? Só.
Sim.
Aquele tempo era mais difícil, assim, para a gente sair, né?
E lá em Orleans vocês trabalhavam tudo na roça, então?
Era, tudo na roça.
Terra era de vocês ou era...
Terra, o meu tio comprou aquele terreninho... e deu para minha mãe morar e ir pagando para ele, assim, aos poucos, né? Conforme ela ia fazendo o dinheirinho dele.
Então a dona.
Safinha, né?
A dona
Redenta.
Redenta. É. Nunca vi falar nesse nome, Redenta, né?
É.
Ela era uma mulher lutadora, então.
Ah, ela era. Uhum. Era mesmo. Ela foi uma mulher muito forte, mas, coitada, sofreu muito, né? Meu pai, quando ele era vivo, ele fazia muitas mudanças, ele gostava muito de...
Era meio cigano, então?
Meio cigano, é. Porque, assim, sempre lembro que a minha mãe falava, meu, nós fazíamos muita mudança, moramos em Urubici, que eu nunca conheci esse Urubici.
Sim.
Mas é lá de Serra Baixo também, né?
Não, Serra Acima, Serra Acima.
Será?
Urubici é Serra Acima.
Ah, é. Assim, daí ela falava, né, assim, muito mais. Naquele tempo a gente nunca tirou assim para ficar conversando com ela sobre, né? E, mas assim, daí ela continuou trabalhando, sempre os tios também deram bastante força para ela, ajudava.
Ela não casou mais, não?
Não casou mais, não.
Ela faleceu lá em Santa Catarina ou aqui no Paraná?
Faleceu aqui no Paraná, eu já morava aqui, ela faleceu na minha casa, né?
Sim.
Mas foi sepultada ali no Gavião.
Aqui no Rio Gavião. Bem, e a senhora estava nos dizendo que, não é? De lá vocês vieram embora para cá. A senhora chegou a conhecer o seu Adolfo lá em Santa Catarina? A senhora casou em 1960 com o seu Adolfo lá em Santa Catarina?
1963, 64, né? 1960 que eu vim morar.
Vieram.
E ele também veio na mesma época para cá morar, né? Se conhecemos aqui no Rio Gavião.
E a senhora me falou que casou com 17 anos, é isso?
Foi.
17 anos?
É,
menina nova, casou.
É, com 14 anos, né?
Sim.
Assim, nós viemos para cá, trabalhei um ano ali no meu cunhado, nós íamos na roça.
Quem que era o seu cunhado?
Sebastião Vieira.
Sebastião Vieira.
A minha irmã era Marta.
Sim.
Né?
E por que eles vieram aqui para o Gavião, a família Vieira, a família Stang? A senhora sabe por quê?
Olha, assim, naquela época, né, todo mundo, porque lá é Paraná, né, é bom, lá tem mais sucesso. E o vindo, né, vinha muita mudança de lá, né?
Uhum.
Então eles vieram primeiro, né? E depois nós viemos também, porque daí o meu irmão veio... E começou, fez uma sociedade com outro casado, né? E estavam assim, no, até era ali num Poço Redondo, ali, não sei, vindo lá por... como é que é ali?
Nova Prata, eu não? Nova Prata.
É, não, na época eles estavam morando lá. Nós ficamos uma semana lá com meu, na casa do meu cunhado. Sim. E daí nós viemos aqui pra cá. Eu e a minha mãe viemos aqui com o meu cunhado, né? Então ela ficava em casa, fazia o almoço, fazia comida e nós ia pra roça, trabalhamos. Aí um primo meu também trabalhou ali aquele ano. Ali nós trabalhávamos em quatro na roça, né? Olha, aí final do ano foi dividido tudo que deu de...
A senhora falou que conheceu o seu Adolfo, então, aqui?
Aqui no Rio Gavião,
é. Namorou muito tempo?
Não foi tanto tempo. Daí nós fomos...
O casamento de vocês foi aqui no Gavião, no Salto?
É, nós casamos em Francisco Beltrão, Beltrão. Mas daí a festa foi na casa do pai dele.
Aqui no Rio Gavião.
E a gente daí casou, daí ele já tinha comprado essa casa, a gente já foi morar ali, né?
A senhora me falou que daí colocaram uma bodega?
É, isso. Isso? Uma bodega.
O que que tinha nessa bodega então, dona Catarina?
De pinga, né? Aí foi um tempo, depois a gente começou a colocar mais alguns produtos comestível, né? Bebida. Açúcar, de tudo um pouquinho, né?
No Gavião.
No Gavião, é.
Viu? Mas ali no Gavião tinha uma bodega do Dico, do Osni. Era de vocês também? Fizeram a sociedade?
Nós que começamos, é. Aí nós ficamos uns anos juntos, trabalhamos, eu não lembro mais quantos anos, mas, né, acho que tu veio pra cá, acho que já tinha uns 10 anos, né?
E naquela bodega ali, o seguinte, tinha de tudo.
É, daí então que nós fizemos a sociedade, aí abrimos essa bodega, fizemos uma loja maior,
uma,
né?
Loja maior.
Sim, é, daí a gente tinha de tudo, né? E eles compravam cereais.
Pois é, comprava os cereais. Eu vinha lá da sede da Luz, com uma carriola, com um cavalo. Trazia feijão para vender lá no seu Dico, então.
Ah, é.
Quem sabe a senhora atendia nós era criança, foi em 60.
Ele cuidava tanto lá no depósito, né? Sim. Ele cuidava, ajudava.
Vocês compravam porco, compravam feijão?
De tudo um pouco, é.
De tudo um pouco.
É, sim. Daí...
E vocês, é aquele tempo que anotava tudo num caderno para pagar na safra?
Bem isso, é. Anotava tudo num caderno.
No caderno, né?
E aqueles bons vinham pagavam e os outros ficavam no caderno.
Pois é, tem muita gente que me diz que uma parte não pagavam.
É, né? Uhum. É, mas... Certo, né? Eles precisavam mais que nós.
E ficou muito tempo aquela bodega ali, aquele bodegão ali?
É, nós ficamos ali, eu acho que... Seis? Será? É. Foi só seis? É, depois sei que nós ficamos ali um tempo, porque daí... É?
E daí vocês vendiam o feijão e os porcos aonde?
Ah, feijão, levava Pato Branco, Beltrão, né?
Tinha Cibrazém, Beltrão,
tinha,
né?
Tinha que ser Osmar Brito, né? Exato. Eu gostava muito com o seu Osmar, Brito, que tem lembrança assim.
E os porcos?
Porco, Adolfo puxava para São Paulo.
Inclusive tem um caminhão que, para quem está nos assistindo, nós temos algumas imagens depois... Né, desse caminhão que está na frente da sua casa aí. Me conta a história desse caminhão aí.
Ah, essa história desse caminhão aí foi bastante... Ajudou muito nós, né? Uhum. Mas o Adolfo trabalhou bastante com esse caminhão. Ele começou as primeiras viagens, né?
Que caminhão é, Zenaide?
Não é Chevrolet?
Um Chevrolet?
Acho que é, né?
É, mas deve ser anos...
aquele tempo era os melhores, né?
Anos 60, era o top daquele tempo.
É, sim. Não, e daí ele sempre ia. Nossa, tinha semana que ele fazia até duas viagens por semana para São Paulo. Aí quando ele chegava lá, que ele vendia bem os porcos, ele vinha faceiro, né? Chegava, já queria carregar e já ia de volta, sim, né? Aquele tempo não tinha nem telefone, nem nada, sim, né? Era bem... Não sei como que a gente vivia também, parece que bem também, né?
Exatamente.
A gente já estava acostumado daquele jeito, né?
Sim. Aquela foto que está ali é dele?
Ali é do Jaime.
Ali é do Jaime. Tem foto do teu pai para trazer? É. Traz aí para nós mostrar, Zenaide, por favor. Então, a senhora ajudava além de trabalhar na roça, depois na bodega?
Depois na bodega, A gente Foi aprendendo devagarinho, aprendendo, né? Porque aprendendo. A gente vai trabalhando, vai...
Sim. E com certeza, já que ele viajava bastante, era a senhora que cuidava do caixa, fazia todas...
Ah, é. Era. É? Isso aí, é.
Porque naquele tempo não tinha...
Não tinha computador, não tinha nada, né? Nem máquina, né, pra somar, não tinha, né? Sim. A gente tinha que somar tudo, né?
Sim.
Hoje a gente não consegue
mais. Deixa eu ver aqui, Zenaide, por favor, aqui. Ah, essa foto aqui, me lembro dele, né? Depois, se der pra mostrar melhor, né... Se puder fazer um zoom para mostrar o seu Adolfo. Adolfo Stang, faz 22 anos que ele faleceu. Tranquilo? Deu para mostrar o seu Adolfo? Vai ficar conosco. O que aconteceu com o seu Adolfo que ele faleceu? O que aconteceu com ele?
Ele era assim, ele se preocupava bastante, sim, sabe? Sim. E daí deu um tumor no cérebro, né? Mas isso foi assim tão rápido que, nossa, e daí... Que ele foi assim, perdendo a memória, perdeu o sentido, só. Assim, né? Ele ia caminhar, ele não conseguia mais ir reto, ele ia sempre puxar para um lado, assim, né? E daí ele foi fez uma consulta ali em Beltrão, e daí o médico fez aqueles exames ali, e daí já viu que não era assim muito bom, daí sei que fomos para Pato Branco com ele, né? Sim. Já foi levado já no outro dia seguinte, já em Pato Branco. Mas depois eles queriam operar ali, mas daí nós tínhamos já assim, uns conhecidos lá em Curitiba, né?
Sim, senhora.
Tinha um primo que era médico lá. Aí a minha filha ligou para ele lá e para ver o que ele podia ajudar nós, né? Aí ele marcou um médico lá, foi tudo assim muito rápido, sabe? Marcou um médico lá, daí logo em seguida já levamos ele. Chegou lá, fez todos os exames, já naquela mesma semana já operou, né?
Operou.
Mas depois que operou só foi piorando.
Só foi piorando. Mas com certeza está em bom lugar, porque conforme a senhora falou, só trabalhou, só procurou ajudar a família, né?
Só trabalhou mesmo, é.
Exato,
é porque
né?
Ele não perdia tempo, não.
Não perdia tempo. Bom, Catarina e tal, né? Porque naquela época tinha muita gente que morava no Gavião e arredores, com certeza, né? Tinha muita gente, né, dona Catarina?
Tinha bastante gente. A gente tinha uns... clientela muito boa,
sim,
né?
Sim.
Pessoal, assim, colaboravam, né?
Colaboravam.
Também, é.
Pessoal vinha de toda a região,
vinha,
ali.
Vinha, sim. Uhum. Lá dos quilômetros, né? E assim,
sim.
Vinha toda a região, vinha.
Todo.
E depois eles, assim, compravam cereais, né?
Sim, sim.
E por tudo,
eles,
né?
Eles tinham algum caminhão que puxava os produtos do interior?
Tinha os caminhonete, né? Menor, sim. Que puxava. Puxava um porco até de lá do Iguaçu.
Olha só. E era dos três, do seu Adolfo, do Dico e do Osni?
Daí, assim, o Osni, ele também ajudava ali na compra, né? E o Adolfo levava para São Paulo e nós cuidávamos no balcão.
No balcão.
As mulheres... dos outros sócios, né?
Sim,
também
sim,
ajudavam,
sim, sim.
Depois os filhos foram crescendo, né? Daí já foi... Aí o Adolfo resolveu de dividir a sociedade.
Sim.
Aí eles ficaram com a loja lá, né?
Daí vocês vieram aqui para Nova Esperança.
E daí nós viemos aqui para Nova Esperança,
Sim.
Viemos para cá, daí arrumamos outro sócio.
Outro sócio?
Outro sócio. Os primeiros anos foi... Tinha outro sócio, que ele até já tinha sido sócio com outro aqui em Nova
Esperança. Quem era ele?
Era o Martim Bega. Martinho Bega. Ele, quando ele casou, ele fez sociedade com o José Falso. Lembra de falar?
Já vi falar, sim.
Ele tinha construído uma casa aqui, até a nossa casa era na frente dessa aqui. A casa, quando ele casou, né, esse José Falso. E daí eles tinham esse comércio ali, mas não deu muito certo, né? Eles também não foram muito bem, sabe? Daí eles venderam, passou uns dois, três comerciantes ali, não deu muito certo. Aí, como eles estavam afim de vender, o Adolfo andou bastante, e no fim, se interessou de comprar ali, né? Comprou, E daí, então, nos anos nós ficamos trabalhando junto com esse Martinho, que é sócio, Ele tinha comprado um terreno lá no Gavião também. Aí ele vendeu o terreno dele para um cunhado meu.
Uhum.
E daí ficamos juntos aqui. Foi feita uma casa para ele, era bem ali perto da loja. Era mais para frente a loja, era mais perto, né? E ficamos ali um tempo, não lembro quantos anos nós trabalhamos juntos, né? Eles até moram em Quedas do Iguaçu hoje, né?
Mas... Bem, dona Catarina, e aqui na Nova Esperança, aqui na Enéas, aqui no Gavião, a condução que tinha era charrete.
Charrete. Isso mesmo, era só charrete.
Só charrete, né?
Porque aquele tempo não tinha, quase carro, imagina.
Sim. Sim, nas lojas, no comércio, tinha que ter ali um pau ali para amarrar os cavalos.
Sim.
Era isso?
Isso
aqui
mesmo.
Na Nova Esperança, tinha, perto da igreja, tinha também?
Tinha árvore, né? Tempo a igreja era mais lá para cima,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas tinha, sim, eles vinham e amarravam os animais, né?
Sim.
Uns levavam de carro de boi, né?
Sim.
Outros tinha cavalo, levavam de cavalo, outros...
Era assim que funcionava.
Sim.
Bom, a senhora teve 6 filhos, né? Já citamos o nome deles aqui. Já que a senhora casou muito nova, com 17 anos, não é? Então a senhora teve 3 filhos, parteira, em casa, no hospital. Como é que nos fala um pouquinho dos filhos?
Tudo bem, graças a Deus, assim, todos eles trabalham assim, a gente não pode se queixar deles,
sim,
né?
Sim.
Porque eles, assim, também me dão bastante atenção na hora que eu preciso deles. E daí, assim, tudo eles se viram. As meninas são bem batalhadoras.
É, né?
São.
São comerciantes, né?
São, é. E eles também, o Jair, que é assim, tá lá no interior, mas é que ele gosta daquilo lá, né?
Uhum.
A gente fala pra ele, mas por que, né? Tu tá aí nessa luta, né?
Sim.
Mas ele gosta daquilo ali, né?
Uhum.
Então, tá lá. Mas o Odair também, né? Que ele tá lá em Três Barras, mas ele...
Pois é, Odair, até nós vamos daqui um dia, vamos agendar uma entrevista com a sua nora, né? Que houve um acidente. É um milagre, né?
Nossa, um milagre mesmo. Ela, meu Deus, faz pensar bem do que ela passou,
exato,
né?
Exato.
Foi só por Deus. Ela tinha 2 meninos, né? O mais novo tinha feito um aninho, fazia um final de semana antes, né?
Sim.
Meu Deus, aquele outro mais velho, assim, ele sentia, mas ele não falava,
exato,
sabe? Mas ele, assim, a gente via que ele estava percebendo a falta da mãe, né?
Ficou bastante. Sim, triste. Nós vamos gravar com a história dela, porque ela foi amputada as duas pernas, né?
As duas pernas.
Sim, eu quero fazer um registro dessa história, porque pode servir de exemplo para muita gente que se queixa da vida, não é verdade?
É, porque ela é bem batalhadora, assim, ela é muito,
sim,
disposta.
Conheci ela em Ampere, quando foi inaugurada a loja lá em Ampere, eu conheci ela lá.
Ah,
mas faz, sim, tempo que alguém já me pediu, você tem que registrar, como é que é o nome dela?
Franciele.
Tem que fazer um registro dessa menina, porque é um exemplo... E é um milagre também, né?
É, bem isso mesmo.
Mas eu perguntava, os filhos nasceram todos em casa, começando pela Zenaide, ou veio parteira?
Se eles estão todos em casa.
Não, nasceram em casa ou no hospital?
Nasceram todos em casa.
Todos em casa.
Todos,
Todos.
Todos.
Tinha uma parteira que ia buscar a cavalo e tal.
É, isso mesmo, é.
A senhora lembra quem eram essas parteiras? Não,
né? Da Eliane... E do Odair, né, que eram os dois últimos, foi aqui em Nova Esperança.
Uhum.
Aí era a dona Antônia Costa, não sei se o senhor conheceu ela.
Eu ouvi falar já.
A mãe do Salésio, que tem,
sim,
o...
Cartório.
Cartório
aqui, né.
Ah, e lá no Gavião, quando eu morava lá, era Adelaide Martins. Martins,
Hoje não tem mais nessa senhora.
Não tem mais, né? Porque hoje... Hoje, graças a Deus que tem os hospitais, né, que fazem
exato.
E é bem mais assim, já as crianças já não nascem com tanto problema, né?
Exato.
Porque já fazem tratamento e...
Exato. Bem, a gente veja que todos estão ligados ao comércio, né? O senhor já é prefeito pelo segundo... Todos estão ligados em atividades e todos trabalham.
Todos trabalham, graças a Deus. Todos trabalham e gostam do trabalho,
que
né?
Que bom. E aqui na Nova Esperança e no Gavião, a senhora é católica, né?
Sim.
É católica. Participaram de diretorias lá e aqui também?
E nós participamos só aqui.
Aqui.
É, aqui nós participamos da... Aqui na nossa igreja, lá no Gavião, não.
Não. Aqui na Nova Esperança, vocês sempre tiveram uma participação.
Sim, a gente sempre participa, né? E ajuda do jeito que a gente pode, né?
Sim. Aqui na Nova Esperança faz, então, 40 anos que estão morando aqui na Nova Esperança.
Ah, é, 40 e poucos anos.
Daí pra mais, Anaide, daí pra mais.
Mais. A Maria tem 50, né?
É, faz uns quantos aninhos, então?
Faz um aninho quando viemos pra cá.
É, quando vieram aqui pra Nova Esperança. 55 anos aqui. O tempo que passava só os ônibus da Catane, tinha aqui a rodoviária do Paulo, né?
Paulo Vessel,
né?
Isso, é. Era a rodoviária do Paulo Vessel. Eles atendiam muito bem.
Atendiam o povo, né?
Aham, é.
E todo o transporte que vinha de Boa Vista Aparecida, passava por aqui,
passava,
né?
Passava por aqui, é.
Passava por aqui.
Isso mesmo, é. Boa Vista e... É, Três Barras, como era, Cascavel, né?
Sim. Passavam todos aqui por... Eu perguntei se a senhora é católica, a senhora tem um santinho, uma santinha protetora, que a senhora faz as orações?
Tem. Tem a nossa...
É a nossa rezadeira.
Nossa Senhora Aparecida, né? Que ela sempre ajuda na hora que a gente mais precisa, né? Tem muita fé nela.
Chegou a ser ministra aqui na comunidade ou não? Só sempre ajudou?
Não.
E como é que tá?
Ela faz parte do grupo
do apostolado.
Sim. E a senhora com 82 anos, dona Catarina, como é que está a sua saúde?
Tá mais ou menos, é. Tem horas que meio dá uma... tá indo, graças a Deus, é. Dá pra ir. Lutando.
Dá pra ir lutando. Então, dona Zenaide, a senhora senta aqui perto de mim um pouquinho aqui pra falar um pouquinho dessa matriarca, né? Uma pessoa maravilhosa. A senhora sabe que faz tempo que o pessoal me pediu, eu tenho que fazer um registro aí da dona Catarina, que é uma mulher que lutou muito, trabalhou muito, sofreu muito e tem muita história pra contar.
É, parece que a gente não sofreu tanto, né?
Naquele tempo, assim, porque eu também já sou...
Todo mundo era igual, né?
É, o tratamento parece que era melhor, os pichurão que eram feitos, os filó que eram feitos, era um pouco diferente, né?
Era um pouco diferente. Mas foi tudo muito bom, graças a Deus. A gente sempre teve bastante amizade, né? Com todo mundo.
Sim.
Então sempre foi tudo muito bem,
tudo,
né?
Muito bem.
Claro que tem as horas mais difíceis, né? Mas deu pra vencer.
Deu pra vencer. E a senhora é feliz?
Ah, graças a Deus.
É. Se fosse pra dar um recado pros filhos, a Zenaide que tá aqui, os outros que não estão aqui. O que a senhora diria para eles?
Que tem que ter fé, força e coragem, né?
Fé,
não
força e coragem.
Não pode
desanimar, né? Não pode desanimar. E que é um orgulho da mãe.
É.
E os netos? Ó, 16 netos, bisnetos.
Os netos, meu Deus, são maravilhosos. Eu amo muito eles.
Muito. Então, dona Zenaide, o que representa a sua mãe, a dona Catarina, contando um pouco dessa história sofrida... Não é? Como ela já falou, não conheceu o pai dela, o seu Arthur, né? Foi para Santa Catarina, batalhou, você é a mais velha da família. O que que representa a dona Catarina?
Olha, para mim, a minha mãe é um exemplo, né? Um exemplo de guerreira, criou nós, porque o meu pai viajava o tempo todo, só chegava em casa e voltava. Então, ela criou nós todos, né?
Sim.
Então, tudo que nós somos, claro que o pai, né, também deixou o seu legado,
Exato.
É o exemplo de honestidade e trabalho.
Exato.
Mas a mãe é no nosso dia a dia, né?
Exato.
Ela que educou, corrigia, né? Então, a gente tem orgulho dela, porque ela sempre esteve do nosso lado, né?
Sim.
E somos em seis, não era fácil,
Exato.
Né?
Exato. E ela falou, né? Todos nasceram em casa por mão de parteiras, né?
Sim, todos nós nascemos em casa. E aquele tempo, a nossa casa, assim, eu lembro de infância, a nossa casa era um hotel, porque todo mundo que vinha, às vezes vinham vender porco lá de Três Barras, Barra Bonita, eles se hospedavam na nossa casa. O pessoal do interior sempre tinha almoço, a mesa sempre estava cheia, sempre tinha visita, né? Que era muito... Hoje a gente sente essa falta,
sim,
né?
Sim, sim,
que
é
as
verdade,
pessoas
é
não se visitam mais tanto, né? Mas era sempre assim. E a mãe, ela conseguia cuidar da loja e tinha bastante movimento. Daí eu lembro, assim, que ela... De dia, lá na loja, anotava os nomes e o valor. De noite, ela trazia tudo aquilo para casa para passar nas fichas. Então, é uma coisa assim que a empregada, a mãe sempre tinha alguém para ajudar em casa. Ela colocava nós dormir cedo. Para não incomodar a mãe. Mas eu era privilegiada porque eu mexia polenta, né? Eu mexia polenta, daí a empregada deixava eu mexer a polenta e eu ficava ali esperando.
Viu, mas o teu pai, além de caminhoneiro, motorista e tal, ele era dentista. Como é que era?
Pois é.
Dentista, na época que levava o quê? Com fusquinha? Ele saía trabalhar, dona Catarina?
Nem fusquinha não tinha, né? Era de a cavalo, de a cavalo. Pé, quando era mais perto. Não, nem fusquinha aquele tempo não. Primeiro que foi comprado um jipe, né?
Um jipe. E ele saía pro interior?
Saía pro interior, Novo Horizonte, era...
Dentista.
Vizinha, ele ia trabalhar...
São Carlos, Piau da Vale.
Ah, é isso, é.
Uhum. Ele levava aquela maquininha que tocava com o
sim,
pé.
E daí levava, né, uma pastinha, né, com as ferramentas. Aí eu achei que era numa cadeira, né, uma cadeira simples, era, porque eu nunca via.
Tinha assim. As casas onde ele ia atender, assim,
sim,
né?
Era nas casas,
O Nelson Schimmer, que era lá da Ponte Nova, me contou... Uma vez que, onde que eles iam, tinha uma cadeira especial, né, Zenaide?
Sim, o pai contava isso, chegava lá, tinha um amigo sempre que abria as portas, né, para ele atender, né? E tem uma história, assim, que a mãe sempre conta que quando eu era, tinha uns 3, 4 aninhos, né, o pai pôs um dentinho de ouro em mim, daí todo mundo se encantava. Aí chegou os ciganos, disse que ele fez o dinheiro, porque eles se encantaram comigo, que tinha o dentinho de ouro, quiseram todo mundo pôr dentro de ouro, porque era a moda da época, né? Todo mundo queria. E bem interessante, assim, que não faz muito tempo que a gente conheceu pessoas que ainda tinham prótese, dentadura, né?
Dentadura que ele fez.
Dentro de ouro que ele tinha posto, sabe bem? Porque o pai sempre foi um homem muito batalhador, né? Porque eu assim, tenho um orgulho dele, porque na época, né? Pense lá que não tinha asfalto, não tinha nada. Sair daqui lá em São Paulo hoje é difícil, imagina aquele tempo, né?
Um caminhão carregado de porco?
Pense, né? Muito difícil, né? Uma vez que ele foi para... Que ele estava fazendo a... Antes de fazer o alagado ali, né? Que tinha eles e não sei...
Tinha balsa, né?
Tinha balsa, e ele passou a balsa. E eu acho que o rio estava meio baixo, né? Aí deu uma subida meio forte. Os porcos vieram tudo para trás, assim. E o caminhão empinou. E ele teve que descarregar aqueles porcos tudo, uns morreram, né? E depois descarregar e carregar tudo assim, erguido, né? Tudo erguido, né?
Olha só.
Nossa, era muito sofrido,
Mas olha só que história, como é que é, Zenaide?
Eu lembro assim, Hélio, que a gente criança, né? Então, naquele tempo, a gente não tinha aquele carinho, assim, não é que a gente não ganhava um colo,
exatamente,
né?
Exatamente, a gente ganhava era um puxão de orelha. O pai só olhava, né?
Mas eu lembro, assim, que eu sentia muita saudade dele. Eu cheirava o travesseiro dele, sabe? É. Tinha o cheirinho dele. E eu cuidava sempre quando ele chegava, que eu via se ele estava triste ou estava alegre. Se ele estivesse alegre, eu saía feliz. E se ele, eu via ele triste, eu também ficava triste, né? É uma coisa que a gente guarda, que acho que nunca consegui falar para ele isso,
exato,
né?
Exato.
Mas ele foi assim, ele sabia do... Nós tivemos a chance, assim, que ele ficou doente, mas a gente pôde dizer para ele que a gente amava ele, pudemos se curtir, né, os últimos momentos. Uhum. Então, a gente é grato a Deus, né?
É, essa loja que tem tua era a loja de vocês?
Sim, é a loja da família. Loja foi ali que nós se criamos, todo mundo ali, né? Ali nós aprendemos a vender, né?
Viu, hoje tem uma história bonita que um dia eu vou fazer um especial com o senhor Jaime, que é essa empresa que ele foi para São Paulo com uma malinha, foi para São Paulo sem nada e fez a vida. Hoje tem grandes indústrias aqui. Tem uma história bonita também, né? Você e tua família, né?
Sim, é o Jaime. É, a gente, depois de um tempo, né, as coisas começaram a ficar difícil, assim, a compra de cereais, daí veio as cooperativas, né? Dificultou. Aí o Jaime um dia teve essa ideia e foi... uma viagem que ele fez, ele foi para São Paulo. Ah, eu vou para São Paulo. E a gente nem sabia onde ele ia se instalar. E ele foi e ficou lá um mês e nós não sabia notícias. Aí nós lembramos, vamos lá em Enéas e vamos ligar para um amigo do pai lá da 25 de março. Vamos ligar para o seu Alírio para ver se ele vai, mais ou menos, assim, nós sabíamos o endereço que ele podia estar. Aí ele, esse senhor foi lá no Butantã, saiu ali da 25 de março, foi lá no Butantã, visitou o Jaime, aí marcamos, né, que no outro dia a gente ia ligar, ou dois dias depois, não lembro bem. Aí ele disse, não, ele tá faceiro lá, tá indo bem, ficam tranquilo, ele tá bem. Aí nós pegamos o ônibus, eu e a Eliane, e fomos visitar, sabe? Mas foi uma história, assim, bem de luta, né?
Exato.
Bem, não foi fácil também, né?
Também, né? Não foi fácil.
Mas quando as coisas é assim, é gratificante o sucesso, a gente dá mais valor,
exato,
né?
Também.
Mas hoje estamos todo mundo aí,
todo
trabalhando.
Todo mundo bem, graças
mundo
a Deus.
Bem, com saúde, né?
É importante.
Verdade.
Eu falava das charetes aqui, né? Eu falava que lá no Gavião tinha até na bodega lá, eu me lembro bem certinho da bodega, parece que estou vendo a bodega tudo de madeira, tinha até um local para o povo amarrar os cavalos, né?
Sim.
E aqui na Nova Esperança também, né?
Ah, aqui muitos anos teve também, né? O pessoal vinha tudo para a cidade de charrete.
Exato.
Carro de boi, né, também, então era uma época bem diferente, né,
bem
de hoje,
diferente.
Se a gente contar, parece que não passou por aquilo, né?
Exatamente.
Eu lembro, assim, que quando passava os bois, né, os tropeiros, né, passava, todo mundo saía na porta, via aquela boiada passar, né, hoje... Dizer que as pessoas levavam daqui lá em Nova Prata,
exato,
no Iguaçu, né? Então, é umas coisas, assim, bem interessante. Mas que foi bom, hoje o sucesso está aí, né?
A gente passou por tudo isso, né? Eu sou de uma família de 15 irmãos também. Moramos na Sede da Luz, lá nos Marafão, por aí afora. A gente tem algumas histórias assim. E a gente tem saudade daquele tempo, porque era um tempo diferente, parece que era um tempo que as pessoas parece que se juntavam mais, as famílias, né, dona Catarina?
Se encontrava, era,
exato,
tão bom, né, passar assim um tempo conversando, porque...
Exato.
É que tinha pouco, não tinha esses... como é que diz...
transmissão, né?
Essa tecnologia, rádio, só tinha um rádio grande lá na parede e tal, isso, pra escutar os caipiras.
Quando tinha o rádio, né?
É,
quando
verdade.
Tinha, né?
Quando tinha.
E à noite se juntava pra contar as histórias de... Exato. Do Pedro Malazarte, de, né? As histórias de assombração, né? Eu falo
mula
pra mãe...
sem cabeça.
Eu falo pra mãe, mas como que vocês contavam uma coisa daquela pra nós, daí nós morria de medo, ia dormir, né?
História do Pedro Malazarte, né?
História do Pedro Malazarte. A nossa casa que era grande, a outra casa que nós tínhamos de madeira, né? Então as crianças tinham muito medo de entrar pra dentro de casa, que era tudo escura, né?
Corredor, né?
Ai, meu Deus, era um... Era um... Muito, assim, todo mundo tinha medo de entrar sozinho. Tinha...
E a casa de vocês, o senhor já falou, era um motel, né? O povo que vinha, se acampavam por ali.
Vinha, mesmo ali do Gavião, não sei se era porque a gente tinha amizade, às vezes vinha e ficava comprando, e acabava ficando até tarde, dormia e ia no outro dia pra casa.
Tá certo, tempo olha aí. Tempo bom, né, Zenaide?
Sim, verdade. Falo pra mãe, assim, que daqui a pouco não vamos mais ter nem parente, porque não se visita mais,
exato,
né?
Exato.
Os primos, ninguém se visita, ninguém tira tempo, né? Eu lembro, assim, que as primas vinham na casa almoçar, né?
Exato.
Nos domingos sempre tinha visita, né? Então era muito, muito interessante. Hoje a gente tem que programar tudo, né?
Exato. Hoje nos WhatsApp, essa coisa toda, né, Zenaide?
Verdade.
Zenaide, muito obrigado por vocês permitir. Aliás, faz muito tempo aqui em Nova Esperança, eu já entrevistei 20 e poucas famílias e inclusive o prefeito Jaime está pensando em fazer um livro dessas histórias, porque nós entrevistamos desde o seu Paulo Machado, que já partiu, tantos que já... Né? Tantas famílias daqui, fazer um registro, que é importante esse registro que fica para os netos, bisnetos, fica para a história, né, Zenaide?
São Paulo Vespe nunca foi entrevistado.
Não, seu Paulo Vespe, porque eu comecei esse, faz 40 e poucos anos que eu estou na Rádio Ampere, mas eu comecei esse projeto depois que eu deixei a prefeitura em 2017, que eu pensei de fazer um registro das famílias, daí, né, mas o seu Paulo Machado, eu tenho um registro que já faleceu, eu tenho tantas pessoas daqui que uns já faleceram, né? Tem aqui com esse da farmácia que eu gravei, tem vários, com os Bonete, todo esse pessoal.
Ali o seu Celso da farmácia veio morar aqui no mesmo tempo que nós viemos,
tempo de
em
vocês.
Nova Esperança. É.
Tem história, ele contou muitas histórias também.
É, né?
Muitas histórias, quer dizer, a gente podia contar muita coisa aqui, mas é importante que a gente faça um pouco desse registro, né, dona Zenaide?
Verdade, é porque... A gente, né, às vezes, pensa que não é interessante, né? Que nem a mãe. A mãe disse, a gente nunca sentou para pedir como que foi, né?
Então, e casou nova, 17 anos, a menina, né?
Pois é, diz que... É que diz que com 20 era...
Coroa.
Agora as meninas estão querendo casar com 30, 30 e pouco, né? Mas assim, é que era... Que era aquele tempo, era assim, a minha nona, a mãe da mãe, ela faleceu com 60 anos, mas ela parecia velhinha, né?
Exato.
E eu tô com 60 e eu acho que eu tô nova.
Menina, a tua mãe, 84 também,
sim,
tá aí, né?
É,
82,
verdade.
Aliás.
É. Olha. Velhinha, a gente considerava assim, né? Velhinha mesmo, né? Mas eu acho porque eram muito sofrida, né?
Exato.
Assim,
exato,
as pessoas
eu
eram
acho
muito.
Que também a forma de se vestir, né? Hoje a gente não deixa aparecer os cabelos brancos, né?
Exato.
E a roupa também, né?
É, quando caem os cabelos, os caras usam chapéu.
Muito
bom. Muito obrigado, Zenaide.
Feito. Obrigada a você, Hélio, por essa oportunidade, né?
Exato.
Que também faz parte da nossa vida, né?
Exato.
E que vai ficar registrado. E agradecemos você por se dispor de vir aqui, né?
Sim. Agradeço o Ademar, o Ademar Júlio, aí, que fez a agenda, tá fazendo a agenda pra gente. Muito obrigado. E eu perguntei pra tua mãe se ela gosta de música, ela disse que toque Beijinho Doce.
Ah!
Do tempo dela.
Com certeza, ela e as irmãs dela cantavam muito bonito, sabe? Tinha uma voz muito linda, assim.
E as irmãs Ah. Ficou mais assim, porque eu fiquei mais sozinha, né?
Sim, sim.
Mas
sim.
Elas cantavam muito.
Olha
e...
que maravilha. Que beleza.
Não dava baile se elas não fossem, né? Porque era...
Também 10 mulheres, né,
Helio? É.
10 mulheres, né?
É, 10 mulheres na família.
Mas assim também, casaram todas novas, né? Todas porque novas, imagina, né? Eu tava lembrando, né? Porque eu, com 14 anos elas já eram tudo casadas, né?
Eram todas casadas. Então, olha, pessoal dos Quilombos, pessoal da Nova Esperança, da outra região, e aqueles que nos assistem também, porque o nosso Papo na Varanda é num formato também de podcast também, para ficar registrado. Muito obrigado para a senhora compartilhar um pouquinho da sua história com nós.
Ah, obrigado, senhor, também, né? Tá, eu também agradeço, porque eu nem estava esperando isso daí que ia acontecer, né? Mas como deu certo de nós sentar, conversar.
Exatamente. Então, pessoal, agradeço Maurício Menin, que é o nosso produtor, outro pessoal dos estúdios também, né, que nos ajuda, o Marcelo, todo o pessoal, o Zelírio, toda a nossa equipe que faz depois a produção do nosso Papo na Varanda. Vamos mostrar mais uma vez o caminhão aí, quero que o Menin faça as imagens desse caminhão, que é a história, foi comprado para guardar isso.
Foi comprado para guardar, eu já me fui longe buscar ele. Ele foi...
Esse caminhão foi adquirido em 1962 em Itapeva. Eles foram lá, o Jaime conseguiram através de lá, né? Assim, aonde que foi a passagem, né? Pelo Detran, mas foi adquirido em Itapeva.
Itapeva, São Paulo.
Isso.
E agora, como é que ele descobriu onde estava esse caminhão?
Através do Detran, né? Porque as transferências, né? Daí sabia... Lá estava registrado na agência, aí eles conseguiram por lá.
Olha que maravilha.
Diz que eles vieram de Curitiba, né, com ele, e aí quando paravam, todo mundo parava para olhar o caminhão.
Olha que maravilha.
Tem história, né, porque o nosso pai com certeza ia ficar muito feliz de ver, né, e assim, é uma relíquia, né? Uma vida que a gente, se hoje nós estamos nessa, aí, estamos bem...
Passou pela carroceria desse caminhão.
É, com certeza.
Tá bom, pessoal, para encerrar o nosso Papo na Varanda, agradeço mais uma vez a família Stang, muito obrigado, então, a Zenaide aqui, os demais filhos, agradeço ao prefeito Jaime, agradeço a todos que nos tratam com tanto carinho. E deixamos, né, para todos que estão nos ouvindo, a música com as Galvão, Beijinho Doce. Vamos oferecer para o povo aí de Nova Esperança, né, dona
Isso,
Catarina?
Vamos oferecer para o povo de Nova Esperança, nos amigos,
os
amigas.
Os amigos,
amigas.
Tá bom, pessoal. Beijinho Doce para encerrar o nosso Papo na Varanda. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
De longe pra mim, se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Coração, quem manda quando a gente ama? Se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama. Coração, quem manda quando a gente ama? Se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama. doce, foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Apertado, suspira dobrado, que amor sem fim.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.